Ela foi eliminada, mas ela não foi erradicada do mundo, ou seja, ainda existe poliovírus circulando em alguns países, poucos países, mas ainda existe. Então, existe um risco dela ser reintroduzida no país. Então, o desafio que o Brasil tem é de manter uma vigilância de paralisias flácidas, né, que é ver pessoas que eventualmente pode ser caso de poliomielite, e também garantir altas coberturas vacinais, para que a população fique protegida e isso impossibilite a entrada do vírus no país.
Se você nasceu depois dos anos 90, provavelmente não cresceu com medo da poliomielite, uma doença contagiosa provocada por um vírus que afeta o sistema nervoso, podendo levar à morte. A doença, também chamada de paralisia infantil, foi eliminada no Brasil no final do século, e o último caso registrado da doença foi em 1989, na cidade de Sousa, no estado da Paraíba. Mas quem viveu com o fantasma da doença e com medo dos relatos de surtos e epidemias causados pelo vírus, sabe como as campanhas de vacinação em massa foram as grandes responsáveis pela eliminação dos casos. Campanhas que voltaram com tudo do ano passado, após registrarem baixas coberturas vacinais entre 2016 e 2022.
Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados.
Por que crianças e adolescentes precisam tomar vacina?
As vacinas protegem contra inúmeras doenças.
No Brasil, a vacinação eliminou a poliomielite.
É por isso que a vacinação dos meus netinhos está sempre em dia.
Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Proteja os menores de 5 anos contra a poliomielite. Ministério da Saúde.
Apesar do vírus ter sido eliminado, uma queda na cobertura vacinal coloca todo o país em alerta. Afinal, se a imunização contra a doença baixar, é possível que o vírus volte a circular e novos casos apareçam? Eu sou Débora Fortuna e é isso que nós vamos entender e responder neste episódio do Papo Saúde.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Quem viu casos de poliomielite sabe das consequências da doença. A Isabela Sabac Matos nasceu em 1972, antes dos casos da doença serem eliminados no país. Ela conta que toda a geração dela conviveu com esse medo, o que fez com que Isabela soubesse desde cedo da importância da imunização.
Se você fizer um histórico, você relembrar todos os dados históricos, inclusive da OMS, você vê que até o ano de 1980 existia um boom de casos de poliomielite mundialmente. Então, eu fui de uma geração que ainda existia um número imenso de casos por dia de poliomielite mundialmente. E a gente sabia das consequências, que era ou a morte, ou então as sequelas motoras. Então, era comum você ver crianças em cadeiras de rodas. E o tratamento era horrível, porque eu, como tive acesso à área de saúde, fisioterapia, a gente tem acesso a matérias que falam sobre vacinação, sobre as doenças, a gente via os tratamentos. Então, assim, o tratamento para poliomielite, quando a criança perdia a capacidade respiratória, era através do pulmão de aço. Era um aparelho de aço que a criança era colocada dentro, ficava com a cabeça para fora, e aquele pulmão de aço que fazia os movimentos do pulmão para a criança poder respirar. Então, assim, nós vivemos, a minha geração, os pais tinham essa preocupação porque era um medo iminente, real. Então, assim, mas graças a Deus, o Brasil entrou nessa campanha da vacinação a partir de 1980, né? E conseguiu, junto com outros países, fazer uma campanha mundial contra a polio. A conscientização, o acesso às vacinas, campanhas publicitárias, foi aí que veio o nosso amigo Zé Gotinha. A gente era fã do Zé Gotinha naquela época.
E esse é um ensinamento que ela passou aos dois filhos, a Letícia, de 20 anos, e o Guilherme, de 18 anos. O compromisso com o coletivo.
É uma coisa que eu tenho na minha mente, na minha forma de pensar. Você não pode pensar só no seu eu, no seu individual. Como você fala em vacinação, você tem que pensar no coletivo. Porque não adianta ter um grupo vacinado e o outro não estar. Porque a doença, ela vai se propagar, vai gerar suas sequelas, vai se fortalecer dentro daquele ambiente. E principalmente hoje em dia, no mundo globalizado. Na minha época, quase ninguém viajava. A gente não tinha acesso a tantas viagens. Hoje em dia existe uma globalização que está aí, que dá acesso a você estar tendo contato com pessoas de diversos países. Você faz suas viagens, pessoas de diversos países vêm para o nosso. Então, a circulação de vírus aumenta. Isso é normal. Então, quando você já tem uma população vacinada, isso diminui o risco.
A jornalista Aline Nunes também sabe da importância dessa vacina. A Aline tem duas filhas, a Lívia, de 7 anos, e a Bianca, de 2. As duas já tomaram as primeiras doses da vacina contra a poliomielite e para a caçula só falta a última dose de reforço, que será dada aos 4 anos.
Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de mim como mãe, é das carteiras de vacinação das minhas filhas, porque as duas carteiras estão completas com as vacinas em dia de todas as doenças. Nossa família, eu e meu marido, nós acreditamos muito na ciência e nas vacinas como a principal forma de prevenção de doenças graves das nossas filhas. A vacinação é muito importante, a da poliomielite, assim como todas as outras, foram vacinas que nós demos para as nossas filhas.
Na casa da Aline, o tema da vacinação é levado bem a sério.
A gente acredita que investir em vacina é investir em saúde, no bem-estar das nossas filhas. Então, sempre que tem vacinação, que tem campanha de vacinação, nós vacinamos. E as duas, tanto a mais velha quanto a mais nova, tomaram todas as doses de vacina contra a poliomielite e participaram das campanhas de vacinação. A gente leva isso em casa bem a sério, porque a gente sabe o perigo que é uma criança não vacinada. E além disso, né, vacinação é um compromisso coletivo, né? Todo mundo tem que estar vacinado para que ela surta efeito. Então, além da gente vacinar as nossas filhas para o bem e segurança delas, a gente também vacina as nossas filhas pensando nas outras crianças e nas outras pessoas. E especialmente naquelas que têm algum problema de saúde mais grave e que para elas as doenças têm um impacto maior.
A poliomielite foi eliminada, mas não erradicada. Essa diferença ocorre exatamente porque no primeiro cenário, se a vacinação diminuir, novos casos podem aparecer. Ao contrário da erradicação, onde há um esforço vacinal global até que o vírus seja erradicado. Por ainda estar presente em outros países e com a circulação de pessoas entre os continentes, há um risco, por exemplo, do Brasil voltar a ter casos importados da poliomielite. Por isso é tão importante manter as altas taxas de cobertura vacinal, como explica Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações.
O Brasil, ele eliminou a poliomielite. Nós não temos mais casos de paralisia infantil no nosso país. O último caso registrado foi em 1989 e nós recebemos uma certificação internacional de área livre de poliomielite em 1994. Isso aconteceu porque o Programa Nacional de Imunização conseguiu dar acesso à população à vacina da poliomielite, que é a vacina da gotinha, tanto é que daí que veio o símbolo do Zé Gotinha. É uma vacinação que ganhou muita força nos anos 80 com as campólios, então tinha aqueles dias de mobilização contra a poliomielite. E aí a incidência foi caindo progressivamente até nós eliminarmos do nosso território. Como você disse, ela foi eliminada, mas ela não foi erradicada do mundo, ou seja, ainda existe poliovírus circulando em alguns países, poucos países, mas ainda existe. Então, existe um risco dela ser reintroduzida no país. Então, o desafio que o Brasil tem é de manter uma vigilância de paralisias flácidas, né, que é ver pessoas que eventualmente pode ser caso de poliomielite, e também garantir altas coberturas vacinais para que a população fique protegida e isso impossibilite a entrada do vírus no país. A vacina foi o que revolucionou a casuística de poliomielite no mundo, fazendo com que ela fosse eliminada de vários países, e ela é colocada como uma das doenças que podem ser erradicadas. Ela tem características que permitiriam a erradicação. Assim como a varíola foi erradicada no passado, a polio, se houver um esforço global, aí não depende apenas do Brasil, depende do mundo como um todo, ela pode sim ser erradicada. Então, a vacina acaba sendo a principal ferramenta para combatê-la.
Eder Gatti explica que a doença é causada por vírus e pode infectar crianças e adultos. Já a lista de sequelas é extensa. Como o poliovírus pode infectar medula e cérebro, a infecção pode ocasionar sequelas motoras que não têm cura, além de problemas e dores nas articulações, pés tortos, crescimento diferente das pernas, paralisia de uma das pernas, paralisia dos músculos da fala e da deglutinação, dificuldade de falar, atrofia muscular e até a morte.
Poliovírus, ele tem uma disseminação ambiental principalmente por água, né? É uma doença que é transmitida por água e alimento. Uma vez no ambiente, as pessoas, se elas não estiverem protegidas, as pessoas podem se infectar. E das pessoas que se infectam, uma parte delas vão desenvolver sintomas neurológicos, que são paralisias flácidas, que pegam as extremidades. E assim, dependendo do grau de acometimento, a pessoa pode ter sequelas motoras. E em alguns casos, a pessoa pode ter uma paralisia que pode comprometer os músculos que fazem a pessoa respirar, que é o caso das pessoas que necessitam de pulmão de ferro, né? Que seria um mecanismo para substituir o movimento ventilatório que os músculos paralisados fariam. E tem o caso extremo das pessoas que vão à morte, né? Então, a paralisia infantil, a poliomielite, ela é uma doença de muito impacto, né? Ela tem um impacto social muito grande. A pessoa fica sequelada para o resto da vida, então tem um impacto social enorme, sem contar as mortes que ela pode levar. Então é uma doença séria que, embora a gente não veja mais, é sempre importante lembrar dela para garantir a proteção da população.
Desde 2016, o Brasil não alcança a meta de mais de 90% do público-alvo vacinado contra a poliomielite. Em 2022, 77% das crianças com menos de um ano receberam a dose da vacina injetável. No ano passado, esse número saltou para 84,6%, enquanto neste ano a meta é de vacinar 95% do público-alvo, que abrange cerca de 13 milhões de crianças menores de 5 anos.
O Brasil, ele teve queda de coberturas vacinais registradas ali principalmente a partir de 2016 e foi caindo progressivamente, inclusive durante a pandemia da Covid-19, o tombo foi ainda maior. Isso aconteceu para todas as vacinas da rotina, sem exceção, incluindo as vacinas dadas contra a poliomielite. São vários motivos por trás disso. Eu acho que nesse período nós tivemos problemas administrativos no Programa Nacional de Imunização, que dificultou o registro de doses aplicadas. Nós tivemos problemas de acesso. A população às vezes tem problema de acesso porque por problemas na atenção primária, horário de abertura das salas de vacina. Às vezes houve faltas pontuais de doses, estoque, suprimento de doses para o programa de imunização, isso acabou levando dificuldade de acesso. E eu acho que também a recente disseminação de desinformação que ganhou muita força durante a pandemia também contribuiu para que as pessoas passassem a desacreditar na vacinação como um todo. Acho que foi muito direcionada às vacinas da Covid, mas isso impactou no programa como um todo, ou seja, a diminuição da confiança na vacinação. E também o programa, ele acaba sendo vítima do seu próprio êxito, né? Porque, por exemplo, eu sou filho de uma geração que conviveu muito com a paralisia infantil. Então, quem viu casos de paralisia infantil certamente vê uma importância maior na vacinação. Agora, minha geração e a geração talvez que venha depois de mim já não teve tanto contato, hoje não teve contato algum, né? E aí o que acontece é que a percepção de risco acaba diminuindo, então as pessoas acabam questionando, será que precisa mesmo? E aí é o que a gente chama de complacência, né? Então as pessoas vão deixando de vacinar por não ter mais percepção de risco. Então tudo isso junto levou à queda na cobertura vacinal. O governo brasileiro do ano passado para cá fez um esforço, acho que houve um compromisso do governo Lula de recuperar as coberturas vacinais, e houve um esforço grande para que o PNI ganhasse força e recuperasse de fato as coberturas. Então, o programa, ele mudou de posição dentro do organograma do Ministério da Saúde. A gente tem uma capacidade maior de gestão e de tomada de decisão aqui dentro do programa, maior articulação, porque o PNI, ele foi alçado à posição de departamento. Nós temos também o Movimento Nacional pela Vacinação, tivemos as ações de multivacinação, o microplanejamento, a vacinação em escolas. São coisas que foram colocadas do ano passado para cá que fez com que a gente melhorasse nos indicadores de vacinação no ano de 2023. Não atingimos as metas, mas melhoramos, revertemos a tendência de queda e a gente espera nos próximos anos continuar avançando ainda mais.
A partir deste ano, uma mudança é na administração da vacina. Hoje o esquema contempla dose injetável e oral, a famosa gotinha. As três primeiras doses são injetáveis e devem ser aplicadas aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses de vida, conforme calendário nacional de vacinação. Em seguida, devem ser administradas mais 2 doses, as doses de reforço, que são orais, uma aos 15 meses de vida e a última aos 4 anos. Mas as doses com as gotinhas estão com dias contados Isso porque a dose de reforço deverá ser feita com a vacina injetável, como volta a explicar Eder Gatti.
Hoje, nós temos a vacina inativada da poliomielite, que a gente usa a sigla VIP. Ela está no calendário das crianças. É recomendada no calendário nacional aos 2, 4 e 6 meses. Então, esse é o esquema básico. E aí tem os reforços. Os reforços, ele é feito atualmente. Nós estamos numa fase de transição agora. Nós ainda usamos a vacina da gotinha, que é a vacina oral da poliomielite, a VOP, que ela usa o vírus vivo atenuado, ou seja, ela é feita oral, ela é uma vacina boa, é uma vacina segura, é uma vacina que dá uma proteção no trato digestivo, né? E ela é feita em dois reforços. Então tem um reforço no segundo ano de vida, ali aos 15 meses, e um outro reforço aos 4 anos. Nós vamos substituir ela agora por uma dose única, um reforço único de VIP. Nós estamos passando pela transição agora. Então, nessa transição, a gente fez uma campanha de vacinação agora no mês de maio de 2024, que foi uma forma de nós darmos um último esforço para melhorar as coberturas com a vacina oral da polio, para depois fazer a substituição que a gente vai fazer nesse segundo semestre. Então, nesse segundo semestre, nós vamos tirar do programa a vacina oral da polio e deixar só a vacina injetável. Ela tem algumas vantagens, apesar de questionarem, né? Mas por que vocês vão tirar a vacina de gotinha, que ela é tão tranquila de ser feita? Mas assim, a vacina inativada da polio, a VIP, ela, além de ela ter algumas características de segurança que colocam ela numa posição melhor, ela é uma vacina que é feita em menos doses e ela também é uma vacina mais estável, ou seja, a gente consegue otimizar a aplicação da vacina no programa de uma forma melhor, porque uma vez que você abre o frasco, ela tem várias doses dentro do frasco. Essas doses, elas duram mais. Ao contrário da vacina oral da polio, que se você abre, ela tem várias doses, só que ela dura poucas horas. Então a gente acaba tendo um desperdício maior de doses na ponta, lá no posto de saúde.
Neste ano, a campanha de vacinação contra a poliomielite ocorreu de maio a junho, mas mesmo assim, o imunizante é considerado de rotina e, portanto, está no calendário da rede pública o ano inteiro.
As campanhas, elas tiveram um papel importante na consolidação do Programa Nacional de Imunização. As campanhas também tiveram um papel importante na consolidação de altas coberturas vacinais. Hoje, a gente começa a olhar de uma outra forma para as campanhas, porque a população, ela tem um entendimento individual de si mesmo muito diferente do que no passado. Antes as pessoas obedeciam aos grandes chamados do Estado brasileiro. Hoje em dia as pessoas até questionam, será que eu preciso mesmo? Então, as grandes campanhas nacionais, elas passam por um momento até de revisão. Porque às vezes o Brasil, ele é tão grande e tão diverso que é melhor a gente, em vez de fazer grandes campanhas nacionais, fazer ações localizadas e adaptadas para os diferentes territórios. E é uma coisa que a gente vem observando aqui no Brasil. Por exemplo, a gente implantou o microplanejamento no Brasil. E o que a gente percebeu? Que a rotina de vacinal, ela foi muito bem. A gente melhorou as coberturas vacinais da vacinação de rotina. Já as campanhas, o desempenho não tem sido tão bom. Porque as campanhas, ela tem sido muito pautada pela complacência, pelo medo. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a gente está tendo muita dificuldade de vacinar os idosos contra a influenza, sabe? Por uma questão de percepção de risco. Só que, por outro lado, recentemente nós tivemos, por exemplo, um surto de febre amarela na região de Minas, em São Paulo, em 2017 e 2018, e as filas eram enormes para vacinação. Por quê? Porque as pessoas tinham medo da febre amarela, porque estava acontecendo. A mesma coisa aconteceu na Covid-19. Quando a gente começou a vacinação, a fila era enorme, a busca por vacina era desesperadora, porque todos queriam. Todos estavam ameaçados pela doença, mas depois que a doença começou a ter uma incidência menor, as pessoas deixaram de ter medo, começaram inclusive a absorver a desinformação. Então o que acontece? A campanha, ela tem sido cada vez mais difícil de executá-la, as grandes campanhas. Agora a rotina tem sido muito bem sucedida, então a ideia do Ministério é fortalecer o microplanejamento, ou seja, fortalecer a vacinação de rotina e fazer ações de intensificação de vacinação, ou seja, campanhas mesmo, só que direcionadas, localizadas. Por exemplo, onde que é o município que tem maior risco de febre amarela? É tal município. Então é lá que a gente vai, é lá que a gente vai intensificar. Precisa fazer uma campanha nacional para isso? Não. Óbvio que a gente não vai abrir mão completamente da ferramenta de campanha, só que hoje o foco é fortalecer a vacinação de rotina.
Para se vacinar, basta procurar uma unidade básica de saúde na sua região. Se a criança não tiver caderneta de vacinação, a orientação é para ir do mesmo jeito com outros documentos de identificação. E lembre-se, se vacinar contra a polio é impedir que a doença volte. O Papo Saúde fica por aqui e até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.